O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o Segundo Tempo do Assunto é Futebol aqui pela Jornal. Hoje com Alexandre Costa, com Roberto Queiroz e... Ralfinho tá na linha também?
Não.
Nosso Ralfinho tá no ar, tá comigo. Hoje deixa eu abrir o programa. Oi, Alexandre.
O Ralf tá de folga hoje, né?
Ah, hoje é a folga dele, né?
É a folga dele, é. É o Carlyle, né?
Ah, o Carlyle Paz Barreto, tá aqui, ó. Canal número 8. Vamos abrir o programa Camutanga, José Roberto Camutanga na mesa, com Edilson Lima no Master. Pronto, vamos começar o nosso debate dessa tarde de sexta-feira. Sextou, Alexandre? Sextou?
Sextou, sextou.
Quando sexta pra você, você faz o quê?
Rapaz, eu fico feliz. Agora, nesse período, a gente não tem
muita opção,
né?
Pra sextar, não, né?
Alcatrão!
Não.
A gente fica... Como é, Roberto?
Alcatrão!
Poxa, na sexta-feira é Alcatrão?
É...
Com limão, né?
Gosta.
Exato.
Tá certo.
Misturado com a nossa...
Ah, ele gosta também.
A nossa branquinha.
A nossa pitu.
Pitu.
E aí, Marcial, a gente não tem tanta segurança ainda, né? Existe esse medo, apesar de estar tá liberando, né? Os bares estão liberando aí música ao vivo e tal. Mas ainda...
Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado.
É, tem que ter cuidado.
Muito cuidado. Carlyle, quando sexta pra tu aí em Aldeia, tu faz o quê?
Rapaz, eu trabalho com sua peste.
É computador e microfone, né?
Rapaz, eu tô aqui desde 9 horas da manhã. É post pro JC Online, agora rádio, depois
graças.
Tem que fazer as colunas de sexta, adiantar domingo.
Nossa Senhora, agradeço.
Pra mim de sexto, não.
Mas olha,
sabador, quando não tem jogo, ainda dá.
Agradeço a Deus, porque feliz o homem que tá trabalhando, né?
Ah, é verdade.
É, sem dúvida.
O trabalho enaltece.
Eu ainda sou privilegiado, tô aqui com...
Home
hoje tá chovendo, ontem choveu muito, mas como eu moro em casa, né? Dá pra você pisar na grama, dá pra você ficar descalço. Não tô preso em apartamento, não.
Então, olha, o office do Carlyle é...
Rapaz, eu já fui lá na casa de Carlyle. Tem uma bela de uma piscina. É uma mansão, né?
É.
Uma piscina. Oito cachorros.
Ô, Marcel, o Carlyle...
35 tava... cagos daquele.
Música, tem gente que vive chorando de barriga cheia. É o Carlyle. É.
Roberto, quando sexta pra você, faz o quê?
Oi?
Rapaz, faço nada, não. É a mesma coisa.
Desmancha o que fez ontem, né?
É, exatamente.
Tá certo. Ó, vamos falar de futebol então,
quem
para
é
de coisa.
Quem pode ir pra balada? Eu já não ia, agora então piorou.
É, acabou.
Não, você era baladeiro, em Caruaru você era.
Sim. Ah!
Não minta pra mim não, porque eu morei lá e conheci sua vida pregressa.
Faz tempo, rapaz, faz tempo.
É... Tá bom. Eu também dançava numa discoteca em Limoeiro.
É?
Dancei muito, dancei muito.
É, legal. Lá em Limoeiro, mas também tinha
certo. Eu era mago.
É por isso que o Kelvinho tem a quem puxar, né?
Eu era mago, tinha uns dentão pra frente, era muito feio, bicho.
É. Tinha uma sede do Colombo que tinha muita festa, né?
Verdade, né? Os bailes do centro do Colombo. Colombo ia menos, que eu era centrista, eu gostava do centro limoeirense.
Ah.
Vermelho e branco lá da avenida.
Qual é a cor do Colombo, hein?
Preto e branco. Cor do central.
Ah, cor do central, tá certo. É. Muito bem.
Olha, vamos pro futebol então. Roberto fez o jogo ontem até, e Carlyle também já opinou aqui. Veja, eu vi o jogo, não estava trabalhando, evidentemente, mas é até melhor para ver o jogo, sabia? Você vê mais tranquilo, né? Começa a ver coisas que você às vezes dá concentração de ter que passar informação, né, Carlyle? De comentar, parece que você fica apreensivo. E, gente, eu vi peças individuais do esporte que não tem condição de jogar uma Série A, não. Não tem, sinceramente, com todo respeito aos atletas. Mas Rafael, o Sander ontem, aquele Betinho no meio, o goleiro do time... É, eu não sei, eu quero ouvir você, Carlyle. Você fez o jogo, não foi Ralf, né?
É, Ralf fez pra rádio, mas eu acompanhei até, fiz uma postagem
Ralf fez comigo.
Pra coluna Planeta Bola. Aliás, eu faço todo jogo, né? Quando eu não tô na rádio, eu tô no jornal. Então eu tenho que ver o jogo e a gente tem que estar antenado, né? Porque
claro,
no dia tem debate. E eu vi também esse jogo com atenção. E o esporte, ele até me surpreendeu, Marcel, Roberto e Alexandre, pela forma quando ele quis propor jogo, ou seja, ele mostrou uma evolução. E se você for comparar o que era o esporte, mesmo no Campeonato Pernambucano, antes da paralisação. Só que talvez não fosse esse momento para você tentar propor jogo ainda. Espera um pouquinho, joga no erro do adversário, leva o jogo equilibrado para o segundo tempo. Porque, inevitavelmente, o Vasco iria cair de produção, porque, como até o Marcel lembrou no comentário, 45 dias sem jogar. Depois, nos últimos 5 meses, foram apenas 3 partidas. Ou seja, e o Vasco caiu muito de produção no segundo tempo. Mas aí controlou a partida, né, lá atrás, porque já tinha feito 2-0. E fez 2-0 porque o Sport falhou individualmente e erros bobos, permitindo cruzamento sem proteção da zaga, no, na falta, Maidana fez uma falta desnecessária.
O Carlyle.
Do outro lado tem Pikachu, tem Ramon, tem Pikachu.
Ramon tá no banco, mas batia bem, viu?
Batia ainda até no treino, ele bate. É, tinha três jogadores para bater, incluindo o
Rafael. O Carlyle. Foi bom você falar dessa falta de Maidana, porque ali é o zagueiro Estrumeira, né? Burro, né? Porque ele marca o cara por trás. Veja que ele dá a volta no cara para fazer a falta atrás. Se ele passa pela frente, ele tirava a bola da frente do cara, do vascaíno. Eu não lembro quem foi o jogador.
Você não gosta do Maidana, não, Maciel?
Não, nesse lance ele foi mal. Ele é bom na bola aérea.
Até, Maciel, a falta tática... Patrick fez isso no segundo tempo. Depois de uma cobrança de escanteio, ele estava na ponta esquerda e ele teve que fazer a falta. Porque se não tivesse contra-ataque, ele ia pegar o time todo desorganizado. Mas nessa condição... Não era para ter sido falta, o jogador do Vasco estava driblando e tinha mais dois marcadores do Sport atrás e ele faz aquela falta. Isso 2 minutos depois de o Vasco ter metido uma bola na trave também, né? Então falta às vezes um pouco mais de inteligência, mas coletivamente
mas é muito difícil,
o time cresceu,
é muito difícil.
Mas individualmente ainda tem esses problemas todos que o Marcel está falando.
E o Roberto?
É muito difícil não ter uma falta na entrada da grande área a favor... De qualquer time, né?
Claro, então, acontece, né?
Ali desse jeito, cara, né? O cara foi perfeito. Ele já tinha cobrado aquela outra falta muito
no travessão.
Bem. É, exatamente.
Parecia Didi, né? O chute naquela folha seca.
Rapaz,
né?
Ele bateu, ele tá treinando na certa, aprimorando isso aí lá no Vasco, porque a falta, a primeira foi bem cobrada, a segunda eu já fiquei com aquele sentimento mais
próximo. Mas ela foi a meia altura, Roberto.
Hein?
Ela foi bem cobrada, mas a meia altura não foi tão alta no ângulo. Ela bate
não foi no ângulo. A segunda do gol?
Sim.
Mas foi muito no canto.
Muito
tanto
no canto.
Que bate na trave por dentro quase e vai pra dentro. Aquelas faltas geralmente... Geralmente não. Ela também bate por fora, bate na trave e sai.
Mas ela não é com muita força, né? Pra mim, se o goleiro tá bem colocado, ele chega nela, entendeu? Eu lembrei de uma falta que o Messi bateu. O Messi bateu pra Alisson da seleção e bem colocado, ele pegou a bola aqui em cima assim e segurou. Não sei se vocês lembram. E era Messi batendo, hein?
É, porque aquele lado era o lado da barreira, né? Ele deu por cima do lado da barreira.
Ele foi muito bem cobrado. Bate muito bem.
Muito
e bem. Ele bate não só de um jeito, né? Ele já tinha metido a bola na trave e chutando, a bola deu uma descaída. Ali foi, mas foi num golpe de vista. Mas o goleiro de 2 metros não pode ter golpe de vista, nem pode demorar tanto aí.
É.
Também acho que foi mais mérito, muito mais de Felipe Bastos.
É um mérito batedor, claro.
Do que demérito de Maílson. Maílson acho que falhou, o Marcel mesmo falou, quando deu rebote para
a frente. O goleiro daquela bola, Carla, ele tem que ir para decidir, não é para espalmar para a entrada da pequena área.
Ou ele segura...
Ele tentar segurar, se largar é azar. É tentar segurar, abafar no chão, sei lá. Porque com certeza a bola pode ir pro pé de um adversário ou bater no zagueiro e entrar, como aconteceu no jogo do Náutico. No jogo do Náutico, o Carlão fez um gol contra si.
Foi.
Não é? A bola bateu na trave, não foi? E voltou, aí o Carlão, quando ele tirou a...
Voltou no pé dele.
É. Então, aquelas bolas espalmadas pra entrada na pequena área, elas têm 80% de chance de ser gol. Entendeu? O goleiro tem que ir pra decidir, ou dar um tapa forte, entendeu? Pra botar pra longe, e ele não poderia, é tentar abafar. E aí, se ela não ficar com ele, aí do jogo mesmo.
Verdade. Você ouviu Alexandre Costa aqui sobre o jogo? Você viu o jogo, Xande?
Vi, tava vendo o jogo. E sabe o que é impressionante? É que esses jogadores que saem do clube de uma forma ruim, né? Às vezes pela porta dos fundos, no caso do Felipe, e os Bastos, né? Michel e Felipe, que tiveram passagens, eu trato até como interessantes as passagens deles aqui pelo futebol pernambucano. Não acho que foram
no
mal.
No Sport tem a família Bastos, né?
É, era a família Bastos eles tiveram, né, atritos com dirigentes na época e pegaram no pé deles, disseram que eles eram desagregadores, enfim. Mas o Felipe Bastos, é interessante que ele joga o que ele sabe e mais ainda, né? E um pouco mais. Porque é o jogo que ele fez ontem, um partidaço, né, do Felipe Bastos. Há muito tempo a gente não vinha uma desenvoltura como a gente viu ontem, fazendo uma partida muito interessante, bola na trave, os 2 gols do jogo, matou o jogo, né? Acabou com o Sport numa partida bem interessante pro Vasco da Gama. E o Elton, que foi o ex lá do Vasco da Gama, inclusive teve trajetória interessante levando o Vasco naquele acesso, foi artilheiro pelo Vasco da Gama, esse não saiu de lá pela porta dos fundos não, né? Saiu de uma questão de contrato mesmo, acabou o contrato, ele foi embora, seguiu o caminho, foi para outras equipes até vindo jogar aí para o time do Sport. Mas no caso do rendimento, o Vasco jogou muito mais do que ele não havia jogado nessa temporada. O Igor passava até então que o Vasco estava há 40 dias sem jogar, só realizando jogo treino, se preparando para essas partidas oficiais do Brasileirão. Enfim, o Sport não teve o suficiente, não jogou o suficiente, fez uma partida muito abaixo do esperado, principalmente quando se faz um jogo daquele contra o Ceará bem convincente, né? Porque contra o Ceará foi um jogo convincente, um jogo de muitos gols, 5 gols, 3-2, placar apertado.
Muita produtividade, né? O time
muita,
jogou.
Muita correria, muita perseverança, briga pela posse de bola.
Não sei se vocês perceberam, enfim, tá acontecendo algo, Alexandre, no começo da temporada. Os clubes estão jogando muito com marcação alta, né? O Sport até tentou fazer ontem, te deu mal já por isso, mas tentando essa retomada de bola no campo do adversário, né? Essa retomada, ela dá rapidamente uma jogada de gol.
E no primeiro tempo o Vasco errou várias vezes, é porque o Sport não soube aproveitar.
Não aproveitou, né, Roberto?
É, exatamente. Eu achei duas figuras apagadas no time do Sport.
Eu acerto.
O menino Rafael,
o Rafael
e o Marquinhos. Entendeu? Esses dois...
O Marquinhos ainda driblou, sofreu faltas.
Mas, sei lá, um futebol improdutivo.
Agora o Rafael, Roberto, a bola batia nele e voltava.
Foi menos um. O Marquinhos ainda pegava a bola, tentava, não conseguia, e não tinha uma jogada pra frente. Ele jogou muito pros lados. Sei lá,
eu acho que... O Rafael tá começando agora, o primeiro ano dele como profissional.
O Rafael.
Rafael, se ele não teve nem sequência no campeonato pernambucano, colocá-lo logo no campeonato brasileiro e numa posição que não é a dele de origem. É. Ele é lateral. E mesmo como lateral, ele jogou contra, se eu não me engano, Petrolina como lateral. E não foi tão bem, não. Precisa ter um pouco mais de tempo. E além desse tempo, precisa ter jogador mais rodado lá na frente.
Estão forçando a barra com alguns jogadores, né?
E parece que não se tocou ainda, não.
Estão forçando a barra, tanto o Sport como o Náutico. No caso desse menino, Rafael, o Náutico também está forçando a barra com alguns ali que ainda não tem a maturidade. A competição é outra, outro patamar, como dizia, ou como diz o ex-técnico do Flamengo, Jesus, é outro patamar.
Agora, Marcel, tem duas interpretações aí, que é a seguinte, uma delas...
Aliás, falar em Jesus, viu, o Flamengo tá recorrendo a todos os santos de novo, porque tá ruim, viu?
Tá difícil.
E o Rafinha tá anunciando que...
Pega o Atlético Goianiense, que goleou o Flamengo no meio de semana. Veja que situação, né? Pra se recuperar.
Mas é outro jogo, viu?
Claro. Mas é lá, né?
Motivação,
o time do Wagner Mancini tá em alta lá, tá jogando bola. Acabou com o Flamengo, né? Encurralou o Flamengo fazendo 3-0. Agora, Marcelo, as duas interpretações aí são as seguintes. O torcedor ficou empolgado, ficou animado com o resultado inicial contra o Ceará. Aí vai e para no Vasco da Gama. Não é que tudo não preste, não, gente. Tem muita coisa a ser ajustada. Agora, dá aquele freio de arrumação. O Daniel tem tempo aí para ver o que ele pode mudar, com as peças que ele pode encaixar. E o outro lado seria uma sequência, né? Porque todo clube que obtém uma sequência no início do campeonato é bom. Dá aquela alavancada, respira de forma mais forte, mais tranquila, o suficiente para passar por outros adversários, principalmente do mesmo nível ali do Sport, né? Porque o Vasco tá no nível do Sport. O Vasco não tá mais acima do Sport no futebol.
Eu acho que vou dizer tecnicamente, de valores individuais, mas em termos de ritmo de jogo, de tudo, abaixo.
Sim,
era pra pronto,
entrar você colocou realmente uma situação que acontece. Agora, de peças individuais, a gente sabe que o Vasco tem jogadores diferenciados, jogadores, o Herman Cano,
aquele,
né? O
cara Cano muito apostado, é bom jogador, aquele jogador. Camisa 10.
Cano é bom,
é o principal,
baixinho, né?
É o principal jogador do Vasco Benítez. Hoje.
O Benítez
também. É bom jogador também.
Exatamente. Agora, não estão jogando um nível mais disparado,
o,
mais
o Cano é o quê? Colombiano, né?
Argentino. Não sei.
Argentino, né?
Eu não sei, também não sei.
Bons jogadores.
Argentina.
Rápidos, meias, rápidos. A Argentina tem uns baixinhos que jogam bola, né?
Tem.
Maradona, Messi.
Ele sabe jogar. Muito certo, não.
Hein? E o do Santos, que é bom jogador também, mas é argentino.
Soteldo, né?
Soteldo.
Joga muita bola, o Soteldo.
Soteldo, eu acho que é da minha altura.
É, Roberto.
Alto da
minha altura. É mais baixo que você, Roberto.
Soteldo é venezuelano.
Venezuelano.
É.
Soteldo era venezuelano, eu pensei que era argentino também.
Não, venezuelano.
Venezuelano.
Ele... Tá vendo aí, se eu tivesse seguido a carreira de jogador com o meu drible caindo ali pela esquerda, olha, cara,
ele,
tão baixinho.
É menor
caindo
ainda.
E ficando deitado, né?
Caindo é brincadeira. Caindo.
Ele é menor
eu
ainda.
Eu caía por todos
é
os
baixinho.
Lados. Aí?
Aliás, são 15 argentinos no Campeonato Brasileiro, só na Série A, né? E só tem um brasileiro no futebol argentino.
Tem uma brincadeira que tiraram lá nas redes sociais, né, Marcel? Que O policial foi parar o Soteldo no carro lá e pensou que era uma criança que estava dirigindo. Aí era o Soteldo dirigindo, rapaz.
Olha, atenção, tem uma mensagem da assessoria do Náutico já informando aqui a demissão do Dalpozo, hein? O técnico Gilmar Dalpozo foi demitido nesta quarta-feira, dia 12, do comando do Clube Náutico Capibaribe. Em sua segunda passagem pelo Timbu, o treinador conseguiu o primeiro título nacional da história alvirrubra na Série C, 2019. Ao todo, desde seu retorno, foram 45 jogos, 21 vitórias, 14 empates, 10 derrotas. Com sentimento de gratidão, o profissional se despediu dos atletas e demais funcionários. Tem uma aspas dele aqui, Carlyle, Roberto.
Então deve ter feito um acordo financeiro, né?
Oi? O Náutico comunica na sexta-feira uma demissão que foi na quarta-feira.
É brincadeira, né?
É porque ele estava querendo fazer um acordo, não queria pagar esses 500 mil,
o,
né, cara?
O Gabriel tá aqui já.
É muito importante dinheiro. Agora não é só saber que o técnico saiu, não que ele já tinha se despedido de todo mundo, é saber como saiu.
O Carlyle
abriu mão dos 500 mil?
Carlyle,
eu acho que o Náutico está anunciando porque fez um acordo, eu acho.
Também.
Carlyle, Maciel, Alexandre, Roberto, boa tarde a todos. Na verdade, a nota é da assessoria do Dalpozo, tá?
Do Dalpozo, eu falei do Náutico, hein?
Foi.
Ah, perdão.
Da assessoria do Dalpozo.
Assessoria do Dalpozo.
É, deixa eu só ler essa aspa, Maciel. É um tanto quanto longa, mas ele se pronuncia a respeito da saída.
Resuma.
É, ele diz que saiu de cabeça erguida do Náutico, feliz por ter colocado o Náutico de volta aos 40 maiores clubes do Brasil, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Diz que respeita muito a decisão da diretoria do clube, reitera também que as lesões prejudicaram muito o trabalho dele e que agradece bastante ao trabalho de companheiros, dos funcionários do clube.
Ele acrescenta aqui, Gabriel, olha, acerca do trabalho, sei que podíamos buscar os resultados ainda a seguir. Foi um sonho interrompido, pois almejava colocar o Náutico na primeira divisão.
Sim.
Né?
Sim.
Que ele conseguiu ser feito já com Chapecoense, não foi?
Projeto que ele, inclusive, divulgou, né? É. O Antônio lembra muito bem, ano passado, em entrevista aqui à Rádio Jornal, ele disse que se tivessem paciência.
Os projetos caem a partir do resultado, né?
Ele disse isso, ele disse que se tivessem paciência, ele queria fazer o mesmo projeto que fez com a Chape, né? Só que a Chape foi diferente, ele tirou da quarta divisão, levou até a primeira divisão do futebol nacional.
É verdade.
Enfim, a gente finalmente tem uma confirmação da
saída do técnico. Mas não é do clube, é a assessoria do Dalpozo.
Através da assessoria do Dalpozo. E usa-se a palavra demitido, né? O técnico Gilmar Dalpozo foi demitido nesta quarta-feira do comando do Clube Náutico Capibaribe. Essa foi a nota da assessoria. E assim, só um detalhe.
Ele quis empatizar, acredito jurídica, né?
Como então, é, Carlyle?
Ele quis enfatizar isso até por questão jurídica. Foi demitido na quarta-feira.
Claro.
Não entrou em acordo, não.
Não, então, é justamente o que eu vou tentar apurar agora. Se foi demitido na quarta-feira, ninguém se pronunciou sobre o assunto, a assessoria do Gilmar se pronunciou somente agora, acredito que um acordo deva estar pelo menos encaminhado ou próximo de um acerto para que uma parte da história tenha se pronunciado somente hoje.
Sim.
Mas de qualquer forma eu vou procurar saber e trago para a gente aqui na sua.
Ô Maciel, Antônio, Roberto e Carlyle. E pela manhã eu tentei conversar com o técnico, aliás, com o presidente do clube, o Edno Melo. Entrei em contato com o Edno, ele disse que não queria falar, e disse que só iria se pronunciar quando chegasse a um acordo nessa questão do Gilmar Dalpozo, ou seja...
Então o Náutico está esperando.
Não havia acordo nenhum.
Mas ele já diz aqui na nota dele,
mas
Roberto.
Mas o Náutico não anunciou, quem está anunciando é ele.
Sim, mas veja, o cara foi demitido, ele está dizendo, foi demitido?
Sim.
O que pesa aí
é
a questão
Ele está entendendo que está demitido, mas ainda não foi. O clube ainda não anunciou, Marcelo.
Não, mas, Roberto, ele
não
fala...
Não anunciou, mas comunicou a ele, Roberto.
Comunicou, mas não anunciou o acordo que foi feito, né? Porque deve ser feito um acordo aí, como colocou o Antônio, de 500 mil, ele vai ter que receber isso aí. Agora ninguém sabe como o Náutico vai pagar, né,
Carvalho? É muito importante chegar a um acordo, só que o Náutico está falhando aí na comunicação. Se esconder e ficar silenciando não é a melhor opção, não. Pode ser até como o presidente fez, ó, prepara a nota oficial e dizer... A gente só vai divulgar quando tiver, quando tiver tudo acordado. Porque até Marcel também trouxe no alguns números no comentário dele, porque se for 500 mil reais a multa, e o Náutico fez isso para poder segurar o treinador...
Caso ele ganha 60 mil.
Se quisesse contratar... Pois é, mas para segurar ele durante 60 mil, a conta não é tão simples assim, não. Ah, então no lugar de pagar 500 mil, eu vou ficar com ele como auxiliar, como técnico da base, ou mesmo deixando ele em casa... para ganhar 60 mil. Só que aí tem outro lado, né? O treinador pode acionar na justiça por danos morais.
E fica aquela situação complicada, porque impede dele procurar outro clube, dele comandar outra equipe. Ele pode até assumir outra equipe da Série B mesmo, né?
E ele tem mercado, viu?
Ele tem mercado, ele é um treinador, tem um nome, já desenhou a
história. Não tenho dúvida que ele vai trabalhar rapidinho.
Exatamente.
Acho que essa altura já deve ter proposta para divulgar essa nota aqui.
Exatamente. É difícil, né? E pro clube pagar, Maciel, Roberto e Carlalho, vai pagar um treinador para ele não fazer nada ou ficar numa função ali dentro do clube e pagar outro que vai chegar,
já imagino.
Isso vai onerar.
É pior ainda deixar no clube.
Lembra aquela análise que eu fiz? Por que não tirar o técnico nesse momento? Por isso, porque onera se for indenizar. Se não for indenizar, fica pagando o salário dele. E a opção do Náutico era essa, porque pagando o salário até novembro, né, Roberto? Seria 3,60 mil, então seria 180 mil, ao invés de pagar 500, que é a multa rescisória.
É verdade.
Aliás, falar que trazendo o treinador, dependendo do treinador, é muito mais do que 60 mil, né?
Muito mais.
Wilson Kleina, por exemplo,
não é 60 mil. Exato, Carlalho. Ele está num patamar bem mais elevado.
Então você vai pagar, por exemplo, 60 mil a Dalpozzi, 100 mil a Gilson Kleina.
Kleina não
se
vem.
Se 100 mil trouxesse um jogador que resolvesse o problema de Dalpozzi, ficava tudo certo.
Olha, Kleina não vem por menos de 100 mil, não. Posso escrever aí?
Não, vem não.
Até porque ele vem com auxiliar dele, o Chá.
A comissão técnica, vai pedir reforços, tem jogadores que ele já tem observado, já trabalhou com alguns e deve trazê-los também para complementar esse elenco aí na Série B. O que chamou a atenção, amigos aqui do assunto é futebol segundo tempo, são os números do Dalpozzi, né? Apesar dos resultados ruins, mais de 60% de aproveitamento.
Não,
né?
São 58, eu acho.
Não,
quase, 60. Quase 60, não?
Não, é mais. Mas 60,
é mais, veja.
62%.
58%. É Campeonato Pernambucano e Série C. Série B, o Náutico agora é outra realidade. E o futebol que o Náutico vinha apresentando não era bom, não. A gente está falando aqui na questão econômica, questão financeira, o lado humano, mas dentro de campo o futebol não tinha evolução. Se é culpa só de Dalpozzi, a gente já debateu aqui e viu que não era. Tem a questão de vários desfalques, tem a questão de jogadores contratados que ainda não mostraram futebol, tem a questão de falta jogador, falta reforço, principalmente no meio de campo também. Então isso tem que ser bem dividido. Agora, o futebol ele não conseguiu dar uma evolução, não.
Jorge Henrique veio jogar um pouquinho agora e já lesionou. Chiesa, depois que voltou o Roberto Queiroz, ele provou alguma coisa dessa idolatria que o torcedor tem por ele?
Rapaz, nenhum reforço do Náutico.
Nenhum.
Fala-se nos machucados, nos ausentes, mas o Náutico tem aí 5 contratações, não é? Ele tem Thiago, tem Eric, Chiesa, Jorge Henrique... Tá faltando outro. Mas 4, vamos dizer, 4 contratações, 4 reforços que vieram para ser titulares e que até agora não jogaram. Essa que é a verdade.
Carlalho, Roberto e Alexandre, essa polêmica da saída de Dalpozzi vai gerar assunto, porque agora mesmo o presidente Edno acabou de nos mandar uma mensagem, aliás, através do Antônio Gabriel, que ele continua funcionário do clube, que ele não foi demitido.
É verdade.
Isso aí vai ser o que o Roberto estava dizendo em relação a informação oficial, né, Roberto?
É o que eu estou dizendo. Se o Náutico não anunciou, ele não está demitido. Ou não?
Mas será que o Náutico vai voltar
atrás? Mas o Náutico não é o empregador.
O Náutico chega para um treinador na quarta-feira e diz que não conta mais com ele. E chamou também o auxiliar. O auxiliar já se despediu de todo mundo.
Foi.
E aí não consegue entrar em acordo porque o técnico diz que não aceita sair sem a multa. Quer dizer, ele só aceita fazer acordo e pagar a multa integral. Será que o Náutico vai repensar e vai dizer, não, tá bom, então você vai ser o nosso treinador, já tendo conversado com o Elano,
fica até
com
sem Gilson clima, Kleina, né, para continuar.
Não tem.
Veja, pois é. Eu vejo da seguinte maneira, é preciso ver o contrato e o que é que o contrato reza. Se o contrato diz que ele é um funcionário do clube, o Náutico pode colocar ele como supervisor, vamos admitir,
não, mas
da comissão técnica.
Eles querem botar ele na base.
Uma ação como...
Mas já foi declarado isso, Marcelo?
Não, a direção ventilou que quer botar ele na base, né, Gabriel? Gabriel que tá aqui. Abra aqui o Gabriel.
Camutanga. Não, na
tá...
base. Aí...
Sai não, Camutanga.
Pode botar ele como supervisor. O treinador é fulano e você é o supervisor. Roberto, eu não sei se o contrato dá essa condição. Por isso que eu estou dizendo: o contrato tem que ser estudado, observado, os seus detalhes. Roberto, ele é um funcionário do clube, né?
As causas trabalhistas do Náutico são Martinez, Jean Rot e Auremi, né? Todas acima de 3 milhões de reais. Dois deles, Martinez e Auremi, sabe por que chegou nisso? Porque o Náutico afastou eles, proibiu de treinar, colocou ele para treinar em um campo separado. Enfim, além do atraso de salário, tem a quebra de contrato... Tem a questão de danos morais também. Então é preciso ter muito cuidado nesse caso, para dizer, não, ele vai ser treinador das divisões de base ou vai ser um gerente, se ele não aceitar. Não é só assim, não.
O que eu queria colocar, Alexandre, não, então, somente, é que eu não recebi que cargo ele assumiria. Uhum. O que seria discutido é...
Ele iria para a base.
Eu também não iria para a base se assumir coordenação técnica, enfim. São vários cargos que pode ser...
Permaneceria
no clube em algum cargo. Foi isso que eu recebi. Se ele aceitasse, óbvio. Mas que sim, as duas partes estavam conversando para um acordo. Seja esse acordo para ele cumprir o contrato que vai até novembro, seja esse acordo para ele sair do clube de alguma maneira em relação a essas multas e o que ele tem para receber. Eu não recebi nada de cargo específico. Ó, se ele aceitar ficar no clube, ele vai ser tal. Não, não recebi.
Mas Edno mandou mensagem agora dizendo que ele continua funcionário, não é isso?
Sim, eu falei com o presidente do Náutico agora há pouco.
Quer dizer, que aquela demissão, ele que está dizendo, é o Dalpozo com sua assessoria que está informando isso.
Ele falei com o presidente do Náutico agora há pouco, por mensagem, rapidamente, ele só me mandou que Dalpozo continua como funcionário do Náutico.
Agora imagine, Maciel,
e amigos aqui. É isso que o Roberto está falando. Alexandre, sim, o Náutico está precavido porque certamente teve aí uma sinalização do jurídico. Não fala nada até colocar no papel, para não oficializar. Mas o próprio Dalpozo já disse, ó, se o cara chega para mim e diz, ó, você está demitido, eu não preciso esperar essa oficialização para poder divulgar em rede social ou através da assessoria dele.
E para o treinador, né, Carlalho, Roberto, Maciel, Antônio, imagine chegar isso nos ouvidos dele. Não, o Kleina confirmou. Já pensou? Pra ele é ruim, né? Isso é ruim pro Dalpozo. Então ele aceitar isso, ter que digerir e continuar trabalhando.
Olha, Alexandre, fica sem clima. E vamos dizer, não é legal rebaixar o cara do time profissional pra base.
Não
rebaixar,
não. Agora, saída de treinador é a coisa mais comum.
Comum. Mas, Roberto,
do futebol.
Mas comum como? Você chega, demite, paga a multa ou não paga, ou parcela, ou faz uma coisa. Agora, não, mas você botar pra base. Também,
né? Veja, acho que o Dalpozo poderia também.
Abrir
tudo
mão.
Bem que ele está se sentindo ofendido de ser demitido, mas é uma coisa que já aconteceu com
ele mesmo,
que o antecedeu, era o Márcio Goiano, né? Não era Márcio Goiano?
Márcio Goiano.
E já aconteceu com tantos. O Givanildo já saiu. Não adianta ficar dizendo quem saiu dos clubes.
Sim, Roberto, tantos, mas veja, já saíram. Mas depende do momento. O problema, né, é que ele não está aceitando, porque não tiraram, não demitiram e pagaram a multa ou fizeram acordo. Disseram, sim, você vai ficar aqui, você vai permanecer no clube, mas não é mais o treinador do Náutico.
É verdade.
Quer dizer, para ficar pagando o salário por 3 meses e não pagar a multa.
E olha, é só uma outra coisa. O
Náutico... Ele podia chegar e dizer, não, paga aí os 3 meses que faltam e eu vou-me embora, pronto.
E só uma outra coisa, tá? O Náutico publicou agora, através do Twitter oficial do clube, um agradecimento ao Walter Grasman, preparador físico que chegou com o Gilmar, e também auxiliar Luciano Borges, que também é auxiliar do Gilmar Dalpozo. Ambos já se despediram, já não são mais funcionários do Náutico.
E outra coisa, eu tô errado, porque me parece que agora, mesmo demitindo, os 3 salários têm que ser pagos até o final do contrato, não é assim, Carlalho? Mesmo com a demissão, né?
A não ser que se não tiver acordo, né? Porque se tiver uma multa, por exemplo, ele pode cobrar essa multa. E a multa vale mais do que o restante do contrato.
A multa é mais do que o salário. E um outro detalhe importante, isso daqui, foi o nosso companheiro Romulo Alconforado, do Globo Esporte. Ele procurou a assessoria do Dalpozo para saber o que estava acontecendo. E a assessoria informou que, a partir de agora, quem responde sobre essa situação do Dalpozo com o Náutico não é mais a comunicação, e sim a advogada do Dalpozo. Isso foi a resposta que foi dada.
Virou agora o embrólio jurídico.
Isso foi a resposta que foi dada ao Romulo Alconforado, repórter do Globo Esporte.
E o curioso, o Antônio deve lembrar disso, com a contratação de Dalpozo, foi mais, segundo a diretoria do Náutico, ele veio com amizade, que eu acho que o vice-presidente Diógenes Braga teria ligado para ele dizer, estou precisando de você. E Dalpozo chegou sem nem ter acertado o salário, né? E agora deixou essa amizade, foi deixada de lado, entre aspas, e agora vai ser bem profissional.
É difícil esse tipo de saída, porque gera embrólios, como aquele do Milton Mendes. Você lembra muito bem, né, Marcel?
Lembro.
Milton saiu, fez um super parcelamento aqui de salários, com atrasos, com muita coisa que ele tinha dentro do clube. E o clube fica com obrigação por 7 ou 8 temporadas pagando a um treinador que já não está mais no clube, né? Já não está em outro lugar, já comanda outras equipes, fica com aquela obrigação financeira. É o embrólio que traz o futebol pernambucano. Eu comentei até rapidamente aqui com o Ralf, ontem no JC Sport 10, o Igor estava aqui também, enfim, os amigos aqui da Rádio Jornal, e a gente falava sobre isso. O que atrapalha hoje muito o futebol pernambucano é a bagagem financeira. O que se traz, as balas financeiras do passado, atrapalham o futebol do presente aqui em Pernambuco.
Eu acho constrangedor para os dois lados.
Com certeza.
E só confirmando, né? Nessa nota que o Náutico divulgou, agradecendo aos auxiliares do Dalpozo. Em nenhum momento o Dalpozo foi citado. Então, a partir das vias de comunicações oficiais do Náutico, o Dalpozo não foi demitido.
É que são contratos separados, né?
São contratos separados. Os dos auxiliares são CLT.
É. Ah, por isso que eles foram demitidos.
Agora tem prazo, né? O Náutico joga amanhã contra o CRB. Dalpozo vai estar no banco? Não. Quem está treinando o Náutico
esses dias? Dudu Capixaba.
É Dalpozo? Não. É Dudu Capixaba. Então, tem algo aí que o Náutico vai ter que explicar. Está demorando muito, mas vai chegar o dia que vai ter que explicar. Apenas está adiando.
Eu tentei até um contato, viu, Carlali, também com a assessoria, através do Charamba, e ele disse que ninguém queria se pronunciar no momento. O Dudu Capixaba não teria também autonomia para falar como treinador, que tudo estava numa base de indefinição. É ruim, né, isso? A falta de comunicação com a imprensa.
Eu acho que faltou. Foi que
ele... E se o Náutico chegar hoje e disser, você é o treinador para o jogo de amanhã?
Não...
Ele tem que ir. Aí, como é que vai ser isso?
Ele tem que ir, né?
Ele tem que ir. Tem
quem dá o pouso?
E a gente coloca o seguinte, o Dudu Capixaba como treinador de amanhã, porque ele é o auxiliar técnico da casa na comissão do profissional.
É o técnico Gomes, de transição, né?
O Levi Gomes, ele continua no clube, mas é o técnico do sub-20, então Quem deve comandar é o Dudu.
A gente até entende, né, Marcel, essa questão de não querer se comunicar, mas acho que o clube tem que dar uma satisfação pro torcedor dele, né? O torcedor exige no dia a dia a informação, como está o ambiente, com a saída do Dalpozo, quem comanda, como é que vai ficar o time, vai reagir contra o CRB. A gente sabe que há um embrólio aí para se resolver, e juridicamente já ficou meio que difícil, né, a situação, porque para se tratar, agora com o advogado do Dalpozo.
Alexandre, é um caso que nunca se viu. O clube não decide se demite ou não.
Tem que se comunicar, né?
Fala que o cara não vai mais treinar o time e de repente, dois dias depois, coloca numa rede social do próprio clube agradecendo aos dois auxiliares do técnico, que continua lá.
Até porque o Náutico é um clube grande, está numa divisão do futebol muito importante, que é a Série B do Brasileiro, e obviamente o torcedor exige esse tipo de informação.
É algo de não se acreditar que a gente ia ver no futebol, né? Tira o treinador, mas não tira, fica no time, agradece aos auxiliares dele que vão embora e demite.
Eu acho que parar de
se comunicar. E não tem ainda o técnico novo e o time joga amanhã.
Já pensou? Parar de se comunicar não é a solução, né? Isso aí não...
Eu tô com o Roberto, acho que faltou um pouquinho de diálogo. Ô, Dalpozo, entenda a nossa situação, entenda a sua, vamos lá, como é que a gente faz, a gente paga os 3 meses ou não, a gente divide aqui essa multa em 5 de 100, que é 500 mil, né? Em 5 de 100.
O Ronaldo não quer pagar essa multa, Marcelo.
Tá claro isso, né?
Ele tá querendo pagar o salário até o fim.
Não é nem que não quer pagar, viu, Roberto? É que não tem como, né?
Exatamente.
Não tem dinheiro.
Não tem dinheiro.
Dinheiro é escasso.
Mas lembra, é o que eu digo, o que eu falei antes. Vai demitir, onera pra indenizar o que saiu e onera pra trazer o técnico novo. Né?
Mas vai deixar ser treinador?
Sim.
Não é. O clube falando de Gilson Kleina, né? Seria um treinador que, para melhorar esse time, acho até com mais potencial do que Gilmar Dalpozo, mas imagina que o Náutico não entre em acordo com o Gilmar e mesmo deixando ele de lado, para pagar ou o salário dele ou para pagar essa multa. E disse, eu não vou ter mais dinheiro para trazer Gilson Kleina, vou ter que apostar aí no auxiliar técnico ou alguém que seja uma aposta de alto risco. Vai ser muito pior.
E resumindo, o momento não foi bom para a saída do Gilmar, sabe por quê, Marcel, Roberto e Carlali e Antônio? Aí vai, trazer um treinador com um valor mais elevado, tem que pagar o Gilmar, vai ter que ter dinheiro para isso. O treinador que chegar vai pedir reforços, ele não vai se contentar com o que tem aí e não vinha rendendo.
Uns 8.
Já pensou? Então vai onerar muito mais do que o Náutico havia planejado para a temporada.
Uma pergunta do Sérgio aqui, torcedor aqui do Recife. Ele diz, olha, se o Náutico der a ele um cargo... superior comprovadamente na hierarquia do clube como gerente de futebol, seria resolvido dentro da lei?
É isso que eu estou dizendo, ele poderia ser colocado como supervisor do futebol.
Coordenador técnico do
coordenador
clube.
Coordenador técnico, para levar até novembro isso. Com esse salário.
Agora, se ele tiver proposta...
Acho que Roberto falou aí que faltou conversa, não, Roberto, acho que foi Marcel. Faltou conversa, acho que não deve ter faltado conversa, Marcel, entre a diretoria do Náutico e o técnico. Claro que
faltou,
a diretoria
não,
do Náutico
acho que
tentou convencê-lo, mas faltou conversa interna, dentro da diretoria do Náutico. Porque tinha gente querendo tirar Dalpozo antes mesmo da pandemia, que o trabalho dele realmente não era bom. Mas faltou essa conversa para fazer esse planejamento e traçar essas metas. Os prós e contras da saída dele. Será que vale a pena pagar essa multa? Será que vale a pena esse risco? Ou será que vale a pena a gente pegar e fazer um esforço um pouco maior e dar um volante que preste para ele para poder melhorar esse time? Acho que faltou isso.
E também botaram uma multa muito alta aqui para nós, né?
R$500 mil.
É muito dinheiro, peraí.
Acho que ele confiou no trabalho do treinador para não perdê-lo para um time de Série A, por exemplo. O Santa faz algo diferente. O Santa não bota multa e de vez em quando ele perde um jogador aí de graça. Mas ele é o risco que ele prefere correr.
É o risco, tem que dispensar. É preferível pagar esse risco, né, Carlyle? Porque se você tiver de pagar R$500 mil,
meu amigo, às vezes, viu?
Às vezes é necessário.
Imagina agora, chegar um clube agora para tirar Paulinho do Santos.
É verdade. O Marcial, o embrolho é tão grande que a gente nem comentou sobre o jogo, né, do Náutico amanhã contra o CRB.
Amanhã vocês falam, só tem segundo tempo amanhã.
É, só uma questão. Amanhã só os repórteres.
Não, mas você pode opinar. Você tá aqui?
Não, vou estar, tá, não.
Quem é? Aroldinho?
Você liga e fala, Alexandre.
Não, não quero, não.
Aroldinho opina amanhã.
Vou estar nos aflitos. Só uma questão.
Deixa o jogo para lá, o jogo é um detalhe.
Lembrei de um amigo nosso desse jogo.
Te lembra? Esquece o jogo, pra que Ô, jogo? Marcelo,
o Léo Gamalho, acho que o Antônio reproduziu essa matéria também, ele disse lá, após a vitória contra o Oeste, que o jogo aqui contra o Náutico era campo neutro. Ele disse que sem torcedor é considerado campo neutro. Foi a declaração do Léo Gamalho.
Todos os jogos, né? Tanto aqui como lá, né?
É, exatamente.
É verdade, não tem esse peso da torcida, a pressão
ele
e tal.
Ele colocou essa questão aí. E tem alguns jogadores que falam que não tem nada a ver, né? Que jogando no pedaço, o time jogando no estádio dele, ele se impõe. Mas na interpretação do Léo Gamalho, que é o atacante lá do CRB, disse, não, é campo neutro.
E nós não falamos muito do jogo, porque o assunto foi essa história do Dalpozo, né?
Exato.
A derrota do Sport também.
Eu vou só acrescentar nesse final, na história do Náutico, algo que eu não disse aqui ainda. Porque eu imagino a condição do profissional que está para vir, seja Kleina ou outro. Porque se ele tem ética, o que ele vai dizer? Olha, vocês resolvem primeiro a questão de vocês com o Dalpozo e depois eu vou para aí. Porque imagina, Kleina está no CT do Náutico treinando time profissional e Dalpozo, que era técnico, rebaixado para a base, treinando sub-20 lá, né, fazendo um trabalho no campo separado ou do lado do cara que está treinando o profissional que ele estava até então. É algo inconcebível. É minha humilde opinião. Quem discordar, perdão.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.